Ciência no Feminino, um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas.
Hello, hello, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast cheio de ciência no feminino. Hoje, um episódio muito especial. Este podcast foi lançado há 6 meses. E se eu nunca tinha pensado que poderia ter um podcast, muito menos pensei que ele durasse. E acho que vou começar já por fazer aqui uma confissão ultra secreta e que, assim, vai deixar de o ser, não é? Que é, eu até ao lançamento do Ciência no Feminino não ouvia podcasts. Sim, é mesmo verdade. E agora vocês perguntam, então, mas como e porquê um podcast? Bem, quanto ao como, acho que a resposta mais sincera que tenho para vos dar é que é mesmo com muito trabalho, com muita vontade e com muita, muita dedicação. E quanto ao porquê, acho que foi maioritariamente porque me permitia chegar a um público-alvo diferente e, acima de tudo, permitia-me partilhar as conversas incríveis que eu estava a ter com as mulheres cientistas. Pois, se calhar é melhor fazer aqui um contexto, porque se estás perdido a ouvir este episódio, acho que é a altura ideal para fazer aqui uma introdução. Então, este podcast trata-se de entrevistas a mulheres cientistas de diferentes áreas e de forma a perceber quer o seu percurso, quer o seu dia-a-dia. Elas também partilham um bocadinho dos momentos secretos e engraçados que ocorrem no laboratório e tem depois também assim um bocadinho de vida pessoal à mistura. Isto foi criado por mim, Andreia Pinho, prazer, uma aluna de doutoramento que está também a descobrir este mundo da comunicação de ciência. E eu comecei no Instagram com a página Science Wave, uma página que deves espreitar e que se ainda não o fizeste, deves fazê-lo no fim deste episódio. E lá está, no Science Wave haviam os posts especiais, que eram todos os dias 11, em que eu apresentava mulheres cientistas de diferentes áreas. E o que eu senti é que esses posts não estavam verdadeiramente a transmitir o quão incríveis eram os percursos destas mulheres e o quão incríveis eram estas cientistas. E então, basicamente, eu resolvi transformar esses posts em episódios de podcast, em que, basicamente, eu gravo as conversas que tinha com essas mulheres antes de fazer o post. E lá está. Resolvi criar este podcast mesmo sem nunca ter ouvido podcasts. Right, este era o momento em que estávamos e talvez devesse fazer um episódio sobre behind the scenes deste podcast, do género, como é que uma cientista cria um podcast? Acreditem, isto estava muito para falar, porque só para começar a gravar este episódio eu demorei 1 hora, porque não conseguia perceber como é que eu punha a entrada e a saída de áudio nos fones e no programa de gravação e uma cientista claramente que não está treinada para isto e por isso isto tem aqui os seus momentos engraçados e também um bocadinho de stress à mistura, mas só assim é que isto saiu cá para fora. E o que é certo é que saiu há 6 meses atrás e manteve-se de pé e por isso acho que uma cientista é capaz de formar um podcast e se calhar lá está, também é capaz de formar este episódio que vai ser muito especial, mas claramente só com a vossa ajuda. Então o que aconteceu foi que ao longo deste mês eu lancei aquela caixinha mágica das perguntas no Instagram, na qual vocês foram perguntando sobre o doutoramento, sobre a ciência em geral e, graças a Deus, não deixaram nenhuma pergunta mais com carga pessoal e agradeço-vos porque isso ia trazer aqui uma vertente mais difícil para mim também de explorar. E, portanto, vamos limitar-nos ao trabalho e eu espero esclarecer-vos sobre os pontos que vocês me perguntaram e espero também que este episódio sirva também para divagar um bocadinho, porque lá está, apesar de tudo, é um episódio de aniversário, é meio ano do Ciência no Feminino e por isso vocês vão ver que eu vou deixar assim várias perguntas no ar e quem sabe um dia até não vos vou pedir também para me ajudarem a esclarecer. Mas vamos lá às perguntas, acho que chega de palavreado introdutório. E primeira pergunta, Imagina que voltavas atrás no 12º ano. Tomarias as mesmas decisões académicas? Acho que a resposta aqui é sim, sem dúvida. Sem dúvida que lá está, que as decisões não foram fáceis, não fosse eu a pessoa mais indecisa deste planeta, mas lá, este planeta também se encarregou de mostrar o caminho certo e o percurso foi-se construindo. Aqui, acho que também é importante eu esclarecer que sempre tive indecisa entre duas áreas muito diferentes, que eram as ciências e as artes. Aliás, eu costumo dizer que se não fosse cientista, era arquiteta. E coincidência das coincidências, a arquitetura está sempre a cruzar-se no meu caminho. No primeiro ano de licenciatura, lembro-me que quando tinha acabado de chegar ao Porto, à Cidade Nova, e a primeira pessoa que eu conheço é uma das minhas melhores amigas ainda hoje, e eis que ela é arquiteta. Depois, no primeiro ano de mestrado, em Braga, inscrevi-me no programa de mentorias da Universidade do Minho e é-me atribuído um mentor arquiteto. E depois, no primeiro ano de doutoramento, resolvi juntar a ciência e as artes e criar então o Instagram ScienceWave, que basicamente junta estes dois amores, a ciência e as artes, que sempre tiveram presentes para mim, e por isso é que este caminho na comunicação de ciência tem sido tão bonito e tão especial, e acho que isso também vos permite a vocês saberem um bocadinho do background, do meu background, e do porquê de eu ter criado estes projetos, e o porquê de ser tão orgulhosa deles, digamos assim. E lá está, se eu não tivesse feito estas escolhas até aqui, nunca tinha chegado a este momento em que estou a gravar este episódio e em que vocês me estão a ouvir a falar sobre o meu percurso com tanto orgulho, vá, acho que posso dizer. Bah, não querendo ser lamechas e por isso vamos avançar já para a segunda pergunta, que é expectativas versus realidade do doutoramento. Ou seja, avançamos aqui um bocadinho no tempo e vamos diretamente para o presente, para o doutoramento. Porque sim, eu estou a mais de meio do meu terceiro ano de doutoramento, isto é horrível de se dizer, mas também me permite, acho que, responder a esta pergunta. E aliás, eu acho que vou ter que me controlar aqui um bocadinho, porque esta pergunta tem muitos panos para mangas, como se costuma dizer. E lá está, no início do doutoramento as expectativas eram muito altas. Os 3 anos foram um constante ajuste do projeto, ou porque a técnica tinha que ser optimizada e acabava por terminar de uma forma diferente do que tínhamos planeado, ou porque o equipamento estava avariado e não havia expectativas de o colocar a funcionar, ou porque não havia dinheiro. E lá está. Está um projeto bastante diferente do inicial e isto foi toda uma adaptação ao longo do tempo. Outra expectativa que eu tinha era que iria, nestes 4 anos, ser eu e o meu projeto no laboratório, ou seja, eu iria estar no laboratório como que 24 sobre 24. E não é bem assim, há muito trabalho burocrático, há muito trabalho de computador a fazer, de secretária, como relatórios, requisições, apresentações, escrever abstracts, coisas chatas e que eu sinceramente não gosto tanto e que me ocupam bastante tempo e que eu não estaria à espera disso. Terceiro ponto, liberdade de horário. Isto é um ponto que dava quase para um episódio só, porque eu pensei que ia ser incrível, porque lá está, no doutoramento nós temos essa liberdade de horário, nós não temos um horário das 9 às 5, não temos que ficar a ponto, e eu pensei, bem, vai ser incrível, porque vou ter tempo para fazer as coisas como eu gosto, como eu quero, eu sou bastante organizada, por isso vou também conseguir cumprir o plano de trabalhos, e vai ser incrível. O problema está que o facto de termos liberdade também traz muita pressão e as horas que temos livres, digamos assim, acabam por se transformar em horas no laboratório e lá está, não há esse equilíbrio que eu estava à espera que acontecesse. Isso é algo que eu estou a mudar no meu terceiro ano, finalmente, mas é mesmo, mesmo difícil, porque nós estamos sempre a pensar: ah, se calhar devia estar a analisar aqueles dados, ah, se calhar devia estar a planear melhor a experiência que vou fazer para a semana. E o doutoramento nunca sai de nós, mesmo nas horas que eram suposto ser livres, digamos assim. Bem, último e quarto ponto que acho que já me posso estar a estender aqui nesta pergunta, mas prometo que nas próximas vou ser mais breve, que é, disseram-me no início que estes 4 anos vão ser os anos mais estáveis da tua vida. E a verdade é que financeiramente são, porque, para quem não sabe, 4 anos de estabilidade na ciência é um bom período de tempo e isto é estranho para quem está fora da área, mas é mesmo verdade. 4 anos estável na ciência é muito tempo, mas emocionalmente não é assim tão estável. E acho que vocês conseguem perceber de imediato o lado negativo, esta tal pressão que eu já acabei de falar, a gestão de emoções em relação ao projeto, em relação à equipa e lidar com todas as situações ao mesmo tempo, mas também tem uma certa carga positiva de instabilidade emocional, digamos assim, ou de instabilidade, que é o doutoramento também é suposto ser um tempo em que nós percebemos aquilo que queremos ou não fazer no futuro. E isto foi uma coisa que também me disseram logo no meu primeiro ano de doutoramento, que é suposto tu perderes tempo a explorar outras coisas durante o teu doutoramento, e no meu caso, por exemplo, nesta vertente da comunicação de ciência. E isto faz com que nós acabemos por, durante o doutoramento, estar a pensar em mil e uma opções de futuro, em mil e uma carreira que podemos seguir, e essa estabilidade que nós estávamos à espera de ter não é assim tão estável. É uma rodopia de emoções e que temos que aprender a lidar. Mas lá está. Não me quero estender, acho que vocês ficaram aqui com uma ideia de expectativas que eram altas e que eram muito positivas, versus uma realidade que se acabou por tornar um bocadinho mais terra a terra e de adaptação constante, mas que sem dúvida está a ser uma fase de aprendizagem e de melhoramento, e acho que está a ser positiva. Pá. Próxima pergunta: os alunos de doutoramento recebem salário? Esta resposta é mais rápida de se dar. Sim, os alunos de doutoramento recebem salário, e por isso é que às vezes é tão difícil de explicar às pessoas o que é que nós somos, porque nós somos alunos, porque estamos a trabalhar maioritariamente numa universidade e somos estudantes, porque o doutoramento faz parte do nosso percurso académico, mas ao mesmo tempo nós recebemos um ordenado, ou seja, nós somos trabalhadores. E fica aqui só uma à parte que este ordenado varia conforme a fonte de financiamento, principalmente se é uma fonte nacional ou internacional. Mas para estas perguntas mais específicas, acho que quem me deixou aqui esta pergunta pode vir falar comigo no Science Wave, que sabem que eu estou naquela plataforma vizinha, e estejam à vontade, porque estas perguntas podem parecer simples, mas são realmente muito importantes para quem está a ponderar esta fase no seu percurso, e é mesmo bom termos todos os pontos esclarecidos. E isto não é algo que nos ensinam nas nossas cadeiras da universidade. Próxima pergunta: como descreverias um dia de trabalho no doutoramento? Esta pergunta acho que pode variar muito. Lá está, eu acho que a principal vertente que faz aqui com que seja tão variável um dia de doutoramento entre alunos de doutoramento é precisamente a organização. Ou seja, conforme nós organizemos o nosso dia na semana anterior, no dia anterior ou no próprio dia, vai influenciar muito como o dia se vai desenrolar. Ou seja, pode desde logo começar diretamente para o trabalho, se o dia já estiver planeado, ou podemos ter que dedicar ali meia horinha para organizar o nosso dia. E depois, claro que se já tivermos tudo planeado, se calhar já preparamos as soluções que precisávamos, o material que precisávamos e está tudo, e corre tudo de forma mais smooth, digamos assim. Mas se não o planeamos, se calhar essa meia horinha depois vai se transformar em uma horinha e meia, porque vamos ter que ir procurar os reagentes, vamos ter que ir procurar o material, vamos ter que perceber que se calhar não estava naquele armário que nós estávamos à espera, e então temos que perguntar aos nossos colegas que também estão a trabalhar, e isto pode desenrolar-se aqui de forma muito diferente conforme a organização de cada um. Mas lá está, como eu já vos disse, eu sou uma pessoa organizada, vá, pelo menos eu considero que na medida certa, e normalmente eu organizo a minha semana na sexta-feira anterior, e isso dá-me aqui tempo para ter tudo planeado. Então os meus dias começam bastante cedo, porque também tenho aqui esta loucura de influencer no Instagram e por aqui, que me faz com que eu tenha que dedicar aqui um tempinho extra antes do laboratório. Ou seja, eu acordo normalmente por volta das 6h30 para dedicar também um bocadinho de tempo a mim. Eu gosto muito de ter a minha rotina matinal em que faço exercício ou yoga, depois tomo um belo pequeno almoço, tranquila, e começo já aqui a pensar em alguns stories ou conteúdos que quero partilhar neste dia. Depois, por volta das 8h30, 9h, vou para o laboratório e durante o dia eu vou alternando as minhas duas áreas de trabalho, digamos assim, e vou estando focada no doutoramento, ou então vou também aqui alternando a fazer alguns stories ou a tirar fotos para depois no fim do dia se converter num post, ou num reel, ou num vídeo. Isto também depende um bocadinho do tipo de experiência que eu esteja a fazer. Se for algo mais rotineiro, eu consigo intercalar as duas coisas. Se for algo novo, tenho que estar mesmo focada e daí não conseguir partilhar todos os dias conteúdo no Instagram. Depois, também pode ter muita vertente, como eu já disse, de secretária, quer seja a preparar relatórios, quer seja a fazer requisições, quer seja a analisar dados, ou às vezes mesmo até ler e responder a e-mails, porque há ali um pico do dia em que nós recebemos muitos e-mails. E lá está, pode-se aqui alternar-se um bocadinho entre estas duas coisas, e depois, provavelmente, entre as 6, 6h30, isto num dia ótimo. Vou para casa e aqui, ou vou para casa, ou vou ter com colegas, aqui no caso da Alemanha, porque agora estou na Alemanha, posso ir beber aqui umas cervejas e partilho o conteúdo que tenha pensado durante o dia ou não, como vos disse, isto varia um bocadinho de dia para dia. Depois, o que eu também valorizo muito é terminar o dia de forma a ter um momento de relaxar também, ou de desligar, como eu costumo dizer, em que vejo uma série ou em que leio um bocadinho, só mesmo para o meu cérebro desligar. Não querendo ser chata e não querendo estar sempre a repetir-me, mas na plataforma ao lado tem dois vídeos muito diferentes que mostram basicamente 2 dias de um aluno de doutoramento, de um dia super relaxado em que tudo acontece de forma calma e tranquila e em que há tempo para tudo, e um em que é uma correria total e em que fazemos mil coisas diferentes em 24 horas. Por isso já sabem, se estiverem mais curiosos, podem passar por lá e ver o que eu estive aqui a dizer em formato vídeo, que é tanto ou mais interessante. Próxima pergunta: como ter o melhor balanço possível entre a vida de PhD, comunicação de ciência e social barra pessoal? Bem, eu acho que esta é a pergunta. Eu não sei a resposta e peço que, se tiver alguém a ouvir este episódio e que saiba a resposta, por favor que venha falar comigo, porque eu vou precisar de saber a resposta a esta pergunta urgentemente para preparar o meu próximo ano, que é o último ano de doutoramento e em que eu quero continuar a ter este balanço. E lá está, eu acho que isto é tão difícil porque o doutoramento é o nosso projeto, só nosso, e por isso nós temos aquela vontade e aquela responsabilidade de querer dar o melhor nestes 4 anos, e só isso poderia ocupar 100% do nosso tempo. Mas é importante relembrar que o doutoramento também é só um trabalho, como eu também já referi, e que por isso devemos respeitar aquela percentagem de tempo que devemos dar a um trabalho. Certo, isto parece fácil, mas lá está, é muito, muito difícil porque cai tudo sobre nós e nós queremos mesmo que no fim, nos estejamos orgulhosos do nosso doutoramento. Pelo menos é isso que eu sinto. Mas lá está, está cientificamente provado que dormir faz bem e por isso devemos dedicar aqui alguma percentagem do nosso tempo também a dormir. E no meu caso, e acho que no caso de toda a gente, claro que queremos ter sempre aqui uma percentagem de tempo também à vida pessoal. E aqui para pessoas loucas também temos que dedicar uma percentagem à comunicação de ciência. Então lá está, como eu vos expliquei na resposta anterior, eu tento equilibrar isto ao longo dos meus dias, ou seja, o meu dia começa sempre com uma horinha ali para mim, em que eu faço as minhas coisas, e aqui eu estou a aplicar aquele conceito de primeiro trabalho para mim e depois trabalho para os outros, e acho que isto é muito bom e faz-nos sentir muito bem, e acho que se estás a ouvir isto e se nunca pensaste neste ponto de vista, acho que deves mesmo começar a fazê-lo, porque tem mesmo muito impacto, quer no nosso na nossa saúde mental, quer na nossa produtividade ao longo do dia. Porque primeiro vamos chegar ao trabalho e já fizemos alguma coisa para nós e por isso vamos nos sentir muito mais realizados. Além disso, vamos ter muito mais disponibilidade mental para nos dedicar a outros projetos ou ao nosso trabalho quando já nos dedicamos a nós. E lá está, no final do dia, pois podemos dedicar-nos mais à parte social com outras pessoas e não estamos com aquela pressão de, ai, mas eu ainda devia de fazer isto para mim. E assim, a nossa parte, porque nós também somos os mais importantes na nossa vida, está feito logo desde o início. Ou seja, eu começo sempre por dedicar esta horinha para mim, depois ao longo do dia intercalo o doutoramento com a comunicação de ciência, como já expliquei, e depois no final do dia é mais a parte social, em que estou com os meus amigos, em que falo com a minha família, em que estou com quem mais gosto, incluindo o meu gato Sherlock. E lá está, tento sempre, ou tento ter assim planos diferentes, como ir a um jardim, ou ir ao cinema, ou ver uma série, ou fazer um jantar diferente. Isto é importante muito para a nossa saúde mental. Isto é muito bonito e eu tento sempre fazer isto, mas confesso-vos que grande parte das vezes isto sai completamente ao lado. Mas se calhar não é a melhor altura para falarmos dessa parte de planos furados. Por isso vamos manter assim uma vibe positiva neste episódio e apenas ideias positivas. Passando para a próxima pergunta. Como imaginas a tua vida profissional depois do doutoramento? Expectativas após terminar o PhD? Isto é uma pergunta que me têm feito bastante ao longo deste ano e acho que me vão fazer ainda mais no próximo ano e por isso eu devia ter uma resposta, mas não tenho. O que posso dizer é que eu estou a ponderar entre algo com o laboratório e a comunicação de ciência, ou seja, eu não tenciono mudar muito destas áreas, porque acho que tem que ser algo que me faça ter uma não rotina, ou seja, tem que ser algo que me motive, que me faça pensar, que me desafie todos os dias. E, ou seja, eu procuro algo que não seja rotineiro, que não seja aquele trabalho de secretária que é todos os dias a mesma coisa. Pelo menos para já. E, portanto, as expectativas é que continuo a puxar por mim, em que continuo relacionado com a ciência, quer seja no laboratório, quer seja no Instagram, quer seja no formato audível ou, quem sabe, outros. E uma das razões para eu estar tão indecisa, em relação ao meu futuro é a resposta à próxima pergunta, que é: o que é que mais te deixa triste ou desapontada com trabalhar em ciência? E aqui é um assunto mais triste, digamos assim, porque lá está, trabalhar na ciência não é fácil. Eu acho que todos poderiam dizer: ah, mas trabalhar em arquitetura também não é fácil, ser professor também não é fácil. Eu acho que todas as profissões têm os seus pontos difíceis, mas acho que a ciência abusa aqui um bocadinho. E por isso, posso-vos dar vários exemplos, mas lá está. Nós na ciência temos várias experiências de laboratório e essas experiências têm time points. Esses time points nem sempre são alinhados com uma vida normal ou com uma vida pessoal e por isso a nossa vida pessoal torna-se muito facilmente em segundo plano. Ou então tem que ser muito bem gerida para que não seja prejudicada. E depois, essas experiências com time points nem sempre correm bem e isso faz com que nós começamos a ponderar verdadeiramente se aquilo valeu a pena, se não valeu a pena, de o quão bom nós somos a fazer este nosso trabalho. E começamos a duvidar das nossas capacidades. E isto é uma coisa que também me leva a outro ponto, que é o tempo que nós passamos, a dedicação que nós exigimos ao laboratório, depois não é valorizada. E esta valorização pode acontecer quer no instituto, quer na sociedade. E aqui acho que o problema também está do nosso lado, cientistas, porque a sociedade não sabe o que é que os cientistas fazem, não, e por isso não os pode valorizar. Os cientistas não são vistos como profissionais comuns e não são valorizados, proporcionalmente ao seu trabalho e também à dedicação ou ao desenvolvimento que podem trazer para um país, porque eu não sei se tu que estás a ouvir este podcast já pensaste nisso, mas o desenvolvimento de um país está muito associado também à ciência, ao desenvolvimento da ciência. E às vezes eu acho que até os nossos próprios governantes se esquecem deste ponto. E acho que é mesmo algo muito importante. E por isso é que também a comunicação de ciência é tão importante, porque acho que pode fazer aqui esta ponte entre a sociedade e, quem sabe, os governantes valorizarem a ciência e, por isso, trazer talvez mais dinheiro para a ciência e, por isso, desenvolver mais a ciência e, por isso, desenvolver mais o país. Ok, se calhar já estou aqui a divagar muito, já estou a complicar aqui demasiada coisa, mas o que é certo é que um dos pontos mais negativos de trabalhar na ciência é não ser valorizado. Quer internamente, quer externamente pela sociedade, e aqui não culpo a sociedade, culpo também os cientistas por não mostrarem e não divulgarem aquilo que fazem, e por isso é que é tão importante a comunicação de ciência e em mostrar aquilo que nós fazemos. Próxima pergunta. Se calhar já estou aqui a ficar demasiado emocional e por isso acho que vou fazer aqui um shift para as perguntas mais relacionadas com o podcast e que por isso são assim um bocadinho mais leves. E a primeira pergunta em relação ao podcast é: como é que foi a reação dos teus colegas de laboratório quando lançaste o podcast? E posso-vos dizer que foi incrível. Posso partilhar aqui um bocadinho desse dia, porque lá está, este episódio também é sobre o aniversário deste podcast. E por isso acho que podemos reviver aqui um bocadinho esse dia, o dia 11 de fevereiro, que foi o lançamento do Ciência no Feminino. Eu na altura queria ouvir o podcast em tempo real no laboratório, acho que fazia todo o sentido para mim, e por isso fui para o laboratório, sintonizei um rádio que tínhamos lá na bancada, que foi um rádio que foi utilizado durante o doutoramento da minha orientadora, da Susana Monteiro. E acho que se ainda não ouviste falar da Susana Monteiro, podes ir ouvir o episódio número 1, que foi precisamente com ela. E lá está, eu ouvi esta conversa do primeiro episódio entre mim e a Susana no laboratório, e ao longo do episódio fui recebendo mensagens dos meus colegas de grupo a dizer o que é que estavam a gostar mais, o que é que estavam a gostar menos, que partes é que estavam a ser mais atrativas, porque lá está, acho que como em todas as equipas, nós também temos um WhatsApp de grupo. E eles foram-me dando este feedback ao longo do episódio e no fim disseram que sem dúvida que eu tinha que continuar com este podcast, que estava muito bom. E o que é certo é que passado 6 meses eles continuam a fazê-lo, ou seja, eles são os meus ouvintes fiéis, alguns dos meus ouvintes fiéis, vá. E passado 6 meses eles continuam a dar-me feedback em cada episódio que ouvem, dizem se gostaram mais deste do que do outro, porque é que gostaram mais deste do que do outro, porque é que não gostaram mais deste, e dão-me também dicas para explorar em próximos episódios. Ah, e claro, dizem sempre: estou muito curioso, ou estou muito curiosa para ouvir o próximo, ou mal posso esperar para ouvir o próximo. E isto é um dos principais fatores que me faz continuar nesta aventura do podcast. Mas, lamechice já à parte, vamos à próxima pergunta, que é: pensas em transitar para formato de vídeo YouTube no futuro ou apenas manterás o áudio? Bem, vocês andam a aprender comigo, porque uma pessoa cria um Instagram, não fica satisfeita, cria um podcast. E agora, vocês pedem YouTube. E na verdade foi algo que eu já pensei, e vou explicar-vos aqui o porquê de ainda não o ter feito. Porque, lá está, vamos relembrar. Este podcast é feito por e com cientistas. E como vocês devem saber, os cientistas não são os melhores amigos de câmaras. E quando as convidadas entram em estúdio da Rádio Universitária do Minho, da RUM, elas abrem assim os olhos e ficam assim como que embasbacadas e dizem: ai, isto é mesmo uma rádio a sério. E agora imaginem se, para além do microfone, eu lhes tivesse uma câmara a apontar. Acho que a conversa não ia ser tão natural e elas não iam estar tão à vontade para me dar sinais e para fazermos assim umas pausas, que acontece. E por isso acho que para já não quero ir para essa vertente de vídeo. Quero manter a naturalidade, mesmo que seja só em formato de áudio. E lá está, acho que mais facilmente avançaria para um formato escrito do que para um formato visual. Mas nunca se sabe, vamos ver o que é que o futuro me reserva. E como estamos a falar de futuro, e eu vou já passar para a última pergunta, que é: qual é a tua convidada de sonho? Bem, nunca tinha pensado nisto. Mas Agora que estou a pensar, acho que posso dizer Elvira Fortunato. Óbvio que eu gostava de ter assim as cientistas de renome da minha área e amava que elas conhecessem estes projetos de comunicação, mas parte delas não são portuguesas e por isso acho que já não se aplicava, porque eu quero manter fiel à língua portuguesa, pelo menos no Ciência no Feminino. E lá está, tendo tido eu a inocência de mandar um e-mail à Elvira Fortunato na semana antes de ela entrar no mundo da política, e claramente que nunca tive uma resposta, acho que isto me ficou aqui no ouvido, acho que esta ideia me ficou aqui atrás da orelha de a Elvira Fortunato era mesmo fixe se viesse ao meu podcast. Lá está, também gostava que algumas influencers conhecessem o podcast, visto que elas dariam grande visibilidade. Mas lá está, elas não são cientistas, portanto, acho que não dava para ser convidadas. Mas agora que estou a pensar, quando eu penso numa convidada de sonho, penso em alguém que traga visibilidade a este podcast, que traga visibilidade a estas cientistas que eu quero partilhar, porque eu quero mesmo que as pessoas conheçam estas mulheres, quero mesmo que conheçam áreas de investigação que estão a ser feitas hoje e quero que a sociedade fique informada sobre isto. E lá está. Acho que a Elvira era ideal não só porque é cientista, porque é portuguesa, porque começou a ser uma mulher incrível, mas também porque daria esta visibilidade ao podcast, não só para a sociedade em geral, como para os nossos governantes, como já os referi. Eu acho que ela está aqui na posição ideal para lhes transmitir a mensagem de: ei, a ciência é mesmo importante para nós, a ciência é importante para o nosso país e os cientistas existem. Por isso, lá está. Acho que vou manter a minha resposta. Elvira Fortunato, e quem sabe, talvez um dia. Mas eu estou muito, muito, muito contente com as convidadas que tive até agora e já tenho aqui algumas planeadas para o futuro, e que já estão confirmadas, e estou muito contente, e por isso espero que vocês também estejam. Espero que vocês estejam a gostar deste podcast, o Ciência no Feminino. Espero que também tenham gostado do episódio de hoje, mesmo não tendo tido convidadas e tendo sido apenas eu aqui a divulgar, a divagar, mesmo tendo sido apenas eu aqui a divagar e a responder às vossas perguntas, espero que tenha respondido efetivamente às vossas perguntas, e não vos tenha desiludido, tenham ficado esclarecidos sobre esta vida de estudante de doutoramento, comunicadora de ciência e menina com muitas ideias e uma mente muito confusa neste planeta. Acho que ficaram também ainda algumas perguntas por responder, quer sobre como, por exemplo, explicar o meu tema de doutoramento de forma descomplicada. Foi uma das perguntas ou uma dos desafios que me propuseram, mas aqui eu acho que podem ir ao primeiro vídeo que eu fiz para o Science Web, em que basicamente eu expliquei o meu projeto de doutoramento em desenhos, e por isso haverá forma mais simples que esta. Ficou também por responder a como construir uma carreira de ciência em Portugal ou pensas fazer algum episódio como a cientista alemã? Pois, estas perguntas talvez fiquem para um episódio futuro, quem sabe, num ano. Talvez. Lá está. Muitas perguntas ainda no ar, muitas ideias ainda no ar e ficam aqui os pensamentos, a partilha convosco através deste episódio. Para mim, foi mais um desafio aceite e foi mais um momento muito especial vivido neste mundo da comunicação de ciência. No próximo, voltamos à estrutura normal, em que eu vou conversar com uma cientista incrível de uma área científica bem diferente da minha. Espero que tenham gostado e que continuem a gostar. Até lá, desafiem-se e vivam uma vida bonita. Quem sabe, com ciência.
Ciência no Feminino. Um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas.